Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. O debate não é novo, mas ganha agora uma escala ainda difícil de calcular. Em muitas indústrias, as máquinas cumprem muitas tarefas de rotina, outrora entregues apenas à mão humana. Mas a inteligência artificial traz a capacidade das máquinas poderem aprender com as criações dos homens, executando o que parecia ser impraticável no seu ritmo e no detalhe em tempos recentes. Como preparar as universidades e as empresas para este novo paradigma? A administração pública deve ser o motor desta transformação ou apenas um ponto de auxílio à inovação na iniciativa privada? E onde deve Portugal apostar num contexto em que a tecnologia de ponta está a ser desenvolvida por grandes empresas de outros continentes? Como a inteligência artificial pode beneficiar a nossa economia? É o tema do Da Capa à Contra Capa desta semana, com Óscar Afonso, diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e coautor de Economia, Inovação e Inteligência Artificial, agora lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Com ele, conversa neste estúdio Bernardo Caldas, especialista em inteligência artificial e ciências de dados. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, professor Óscar Afonso. Bernardo Caldas, obrigado por estar aqui connosco. Óscar Afonso, começo por si, como coautor deste livro. Eu gostava de olhar, da sua perspectiva, desde já, para uma pequena distinção que me parece que pode contaminar depois a nossa conversa. Uma coisa é inovação, outra coisa é inteligência artificial. É preciso fazer esta distinção à cabeça porque, por exemplo, na questão da economia, os processos de inovação, eles existem. A inteligência artificial, eventualmente, é um multiplicador de grande dimensão em relação à questão da inovação. Como é que articula as duas realidades? Inovação e inteligência artificial, professor?
Temos então a economia e a inovação, sendo que a inovação pode entrar pelo capital humano e pela qualidade do capital, portanto, pelo conhecimento tecnológico. A inteligência artificial é algo que é mais micro, digamos assim, nesta perspectiva que estou a falar, no sentido em que pode potenciar a inovação, não é? Pode acelerar a inovação. É, digamos, visto aqui como uma tecnologia transversal que está a transformar a economia, as empresas, o mercado de trabalho, e, portanto, que acelera, nesse sentido, processos inovadores e, obviamente, que levanta muitos desafios.
É o maior acelerador recente da inovação.
Sendo, já agora, que dizer que a propósito da inovação, que se nós olharmos para os dois últimos anos no que diz respeito a prémios nobres, eu diria que no ano de 2024 tivemos um prémio Nobel que foi motivado pelo trabalho sobre instituições. Mas um dos autores eu acho que podia ter sido motivado pela questão da inovação, portanto, a propósito do Acemoglu, que é o pai, digamos assim, de uma teoria, que é o Direct Technical Change, que também tem um bocado a ver com isto da inteligência artificial e da robótica, podemos falar mais à frente.
Sim.
E no último ano, claramente, portanto, com o Philippe Aguillon e com o Peter Howitt.
Óscar Afonso.
Que formalizaram, no fundo, a distribuição criativa do Schumpeter no modelo de crescimento.
É o maior acelerador de inovação que temos nos últimos tempos, a inteligência artificial, podemos dizer isto?
Eu não sei se é o melhor, eu diria que é
maior.
Um acelerador.
O maior.
Um grande acelerador.
Sim. Bernardo Caldas, como é que vê esta distinção e a ligação entre inovação e inteligência artificial?
Bem, acho que de facto é mais micro a inteligência artificial do que de facto a inovação no geral. Acho que será inescapável durante esta década que seja, eu arriscaria dizer que é o maior, pelo menos desta década, não sei se de sempre, obviamente, mas destes próximos anos, certamente, até pela transversalidade que falávamos, estas tecnologias de uso transversal que possam impactar as várias fases do processo produtivo não são assim tão comuns, não é? Não há assim tantas que sejam tão transversais, tão universais como esta parece ser. Quando pensamos em inovação, tanto no lado da ideação como depois no lado da experimentação, no lado da produtização, todos estes processos de inovação podem ser impactados, aliás, como o professor Óscar Afonso mostra no livro, podem e são impactados pela inteligência artificial. E por isso, eu acho que há uma expectativa grande de que esse impacto na inovação se materialize num espaço de tempo relativamente curto. Ainda temos muito poucos dados, não é? Portanto, se quisermos ter uma abordagem um bocadinho mais conservadora e mais rigorosa, ainda temos muito pouca evidência, sendo que agora, muito recentemente, começaram a aparecer os primeiros dados económicos que mostram que podemos ter uma aceleração no crescimento do produto, com até uma redução, nos Estados Unidos isto, uma redução da força de trabalho, que é um
que
primeiro...
O que é que nos dizem esses dados?
Que pode começar a aparecer a primeira evidência de incremento de produtividade, não é? Portanto, vemos o produto aumentar e vemos a força de trabalho a diminuir e, portanto, este desfasamento parece indicar que podemos ter os primeiros dados que provem, porque até agora, enfim, já ouvimos falar, pelo menos, desta inteligência artificial generativa há 3 anos, 4 anos, se formos um bocadinho mais atrás, e até agora não tínhamos evidência nenhuma de que a transformação estivesse mesmo a acontecer, nem no mercado de trabalho, nem ao nível da produtividade. E agora parece que podemos estar a começar a ver qualquer coisa, mas ainda é muito cedo.
Mas essa correlação inversa, força de trabalho, produtividade, talvez seja decorra de produtos, de processos de automação mais do que inteligência artificial?
Bem, mas essa distinção é difícil de fazer, não é? Porque o que a inteligência artificial traz, na verdade, é uma capacidade de automação de mais tarefas que antes não era possível automatizar. O grande salto que traz a inteligência artificial é que nós até agora automatizávamos aquilo que conseguimos descrever com exatidão. E por isso o processo computacional, se quiser, ou até o processo industrial mais geralmente, segue a instrução que o humano lhe dá. O humano programa, diz, faz esta tarefa primeiro e depois esta e depois esta. E por isso é uma automação totalmente guiada e definida pelo humano. A inteligência artificial permite aumentar o leque de tarefas automatizáveis porque deixa de ter esta exigência e eu posso começar a pedir à máquina para fazer tarefas que eu não sei fazer, eu não sei descrever como é que se fazem, porque ela aprende. E por isso, essa distinção entre a automação e a inteligência artificial é bastante mais subtil do que possa parecer.
Eu gostava de ouvir o professor Óscar Afonso sobre esta questão da automação, também colocada neste debate. É um debate que já vinha, enfim, que já tem muitos anos, a questão da automação e o seu impacto, por exemplo, no mercado de trabalho. O Bernardo estava aqui a sublinhar esta ideia de uma produtividade a subir, por contraste com uma descida da força de trabalho, e eu gostava de recolocar a questão da automação, professor Óscar Afonso, deste ponto de vista, ela garante-nos por si só, por exemplo, níveis de produtividade de forma sustentada?
Pronto, eu concordo com tudo o que foi dito, e acho que sim. Eu se calhar fazia aqui uma distinção, portanto, ainda que é entre robótica, que está mais ligada à automação, digamos assim, e depois à inteligência artificial. E o que eu acho é que, até agora, e o que é que eu observo? Se quiser fazer uma ligação com o mercado de trabalho, e até posso retomar o Acemoglu. O que o Acemoglu mostrou é que, por exemplo, a partir dos anos 80, o número de trabalhadores qualificados aumentou muito. E, ao mesmo tempo, o salário dos trabalhadores qualificados aumentou também, ou aumentava também. E qual era a explicação para isso? Bem, a explicação dominante até o Acemoglu tinha a ver com o comércio internacional, com a globalização. Aquilo que nós ensinamos em economia, que tem a ver com a teoria neoclássica do comércio internacional, em particular com o corolário, que é o corolário Stoppard-Samuelson, que nos dizia, ou que nos diz, que em cada país ganhavam mais os detentores do fator abundante. E, portanto, nos países desenvolvidos, como o fator abundante são os trabalhadores qualificados, o comércio internacional, no fundo, quando estavam a exportar produtos, exportavam, no fundo, indiretamente, trabalho qualificado, e isso fazia aumentar o seu salário. Mas se nós aplicarmos este ponto de vista aos países menos desenvolvidos, aconteceria ao contrário. E, na verdade, é que também nos países menos desenvolvidos o salário dos trabalhadores muito mais qualificados tem aumentado desde os anos 80. Então, a explicação para isso foi proposta pelo Acemoglu, que é o tal Direct Technical Change, e que tem a ver com o dizer que o progresso tecnológico está enviesado para os trabalhadores mais qualificados. E, portanto, como o progresso tecnológico está enviesado para os trabalhadores mais qualificados, eles cada vez são mais produtivos e como o salário reflete a produtividade neste caso marginal do trabalho, então o seu salário aumenta, não é? Mais recentemente, o que é que nós verificamos? Essa teoria foi desmembrada, digamos assim, com dados mais micro, e há a questão da polarização salarial, e portanto observa-se que efetivamente existe uma polarização salarial. Então, essa polarização salarial o que nos diz é que os trabalhadores que estão a ganhar mais são efetivamente os mesmo muito qualificados, os mais qualificados de todos, são esses que estão a observar os salários a crescer mais e que têm a ver com a inteligência artificial, ok? Depois, a seguir, os que também estão a ver os salários aumentar, mas menos do que o primeiro grupo, são os menos qualificados de todos, portanto, que não conseguem ainda ser substituídos pelos robôs, pelos robôs, porque a inteligência artificial aí não faz sentido, ou não faz menos sentido, portanto, um bocado mais pela automação. E depois aqueles que estão a perder são os median...
Os do meio.
Com qualificações médias, sim, porque esses estão a ser substituídos pela automação, pela robótica, não é? E, portanto, há esta polarização que se está a observar, com microdados observa-se isso.
Isso causa uma desigualdade no mercado de trabalho, não é?
Sim, exatamente. Pronto.
E essa desigualdade como é que se trabalha, professor? Políticas públicas vão ter que corrigir isso?
Políticas públicas, portanto, as políticas públicas, ou seja, eu acho que a inteligência artificial, a robótica, tudo o que nós estamos, a automação, portanto, como lhe queiramos chamar, a todo este processo, a combinação de toda esta tecnologia, que é de facto uma tecnologia de aplicabilidade geral, aquilo que os ingleses chamam de uma general purpose technology, tem que ser, portanto, traz muitos benefícios, mas também traz muitos riscos, não é? E, portanto, as políticas públicas devem, obviamente, enfatizar os benefícios, não é? E mitigar os prejuízos que possam trazer.
E que opções pode a política pública ter neste domínio? Quer dizer, o que é que pode fazer? O que é que está modelado? Há algum estudo, alguma tese, alguma hipótese?
Oh, também, mais uma vez, volta a ser o Acemoglu quem tem tratado mais sobre esta... a tratar mais, pelo menos em termos económicos, este assunto, pronto, porque o aumento, efetivamente, é um fora de série. Mas basicamente, nós olharmos para as funções do Estado, quais são as funções do Estado? O Estado tem que patrocinar a eficiência, portanto, garantir que não existem, no fundo, patrocinar a concorrência, digamos assim, mas também, ao mesmo tempo, evitar externalidades negativas e fomentar externalidades positivas. Depois também tem a função de promover a equidade, e portanto pode haver políticas públicas aqui de promoção da equidade. No limite, não está aqui tratado no livro, porque o livro, que é um ensaio, efetivamente, em que estávamos limitados por espaço, não deu espaço para isso, mas nós gostaríamos...
Mas tem recomendações, professor, no final.
Sim,
não é?
Sim. Mas, por exemplo, nós podíamos, nem sequer abordámos muito isso, que tem a ver, por exemplo, que a prazo eu não via com maus olhos, acho que não vamos conseguir sair daí, que é taxar os robôs, não é? Como agora existe o IRS para os humanos, tem que haver um imposto qualquer para os robôs.
Sim, é uma questão que se vem colocando. Bernardo, gostava de ouvir. Se há esta desigualdade, o que é que a política pública pode fazer para a aplacar, digamos assim?
Eu tenho imensas dúvidas sobre o que é que conseguimos fazer, acima de tudo localmente. Porque mesmo este tema da fiscalidade sobre os robôs, sobre a automação, sobre o que for, não é? E eu tenho alguma dificuldade com a nossa utilização da palavra robôs, porque há os robôs físicos, máquinas, que estamos habituados a ver, e depois também há uma apropriação do termo robótica para a automação de software, que torna a conversa mais complicada. E muitas vezes a automação que nós veremos do lado da inteligência artificial é uma automação puramente digital. E, aliás, a maior parte dos nossos trabalhadores já trabalha em contexto maioritariamente digital e, portanto, são mais serviços até do que indústria física propriamente dita, e a inteligência artificial automatiza até muito melhor o mundo digital do que o mundo físico, porque, de facto, o avanço na inteligência artificial digital tem sido muito mais rápido do que aquele que tem acontecido na robótica até agora. O salto da robótica está a acontecer agora. Dizia eu que tenho dificuldades em ver o que é que as políticas públicas locais podem fazer para resolver este problema, muito pela globalização da inteligência artificial também. Se, de facto, eu quero ter algum tipo de impacto na economia, tenho também de reconhecer que o desenvolvimento dos modelos de IA são quase todos nos Estados Unidos, com alguma exceção para a China, mas com esta polarização muito grande, que o próprio desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial tem acontecido muito fora da Europa, e que, portanto, nós podemos intervir relativamente pouco ao nível da criação de incentivos ou desincentivos.
Isso é uma questão que gostava de aportar mais à frente, tem a ver com o facto de nós, de facto, não estamos no epicentro de toda a revolução.
Certo.
Existem outros blocos. A questão que coloco é, por exemplo, se vemos esta classe média, vamos chamar-lhe assim, de afetados por esta vamos chamar-lhe outro tipo de mudança tecnológica, não lhes vou chamar revolução industrial, mas faz uma mudança tecnológica. O que é que temos que fazer com a política pública? É uma questão, por exemplo, de apostar em requalificação? É uma questão de, enfim, de facto disseminar o conhecimento tecnológico? É uma das ferramentas? O que é que pode ser feito?
Bem, enfim, eu acho que nós já temos só dois caminhos, não é? Assumindo que de facto vai haver algum tipo de destruição, logo veremos se é criativa, se não, mas assumindo que é uma destruição criativa de trabalho.
Todos
de
os
tarefas,
modelos mostram que há uma certa destruição.
Correto. Ainda que, como digo, até agora, enfim, há sempre uma dúvida se transforma trabalhos ao ponto de os acabar ou se eles se transformam só no seu conjunto de tarefas, porque um trabalho é muito mais do que uma tarefa única ou mesmo um conjunto de tarefas.
Da mesma forma, um trabalhador também pode-se fazer outras coisas, não é?
Correto. E, portanto, continuamos com esta dúvida relativamente profunda sobre se a transformação é só do tipo de trabalho que eu faço. Eu, enquanto engenheiro, passo a fazer o tipo de tarefas, mas o meu trabalho continua a ser o que estou a fazer, ou se o meu trabalho enquanto engenheiro desaparece como um todo e, portanto, tem de haver uma requalificação profunda porque esta tarefa em si o automatiza completamente ao ponto de conseguir eliminar o posto de trabalho. Mas vamos assumir que isto acontece. Só há dois caminhos possíveis. Ou há o caminho da requalificação, ou então há o caminho de mitigação da inequidade por uma via de redistribuição. Só há estes dois caminhos. A minha grande dúvida e o meu ceticismo, se calhar sou um bocadinho mais pessimista neste ponto do que o professor Oscar Afonso, é que nós, para fazer requalificação, precisamos de duas coisas. Um, precisávamos de saber requalificar para quê. E, de facto, há muito pouca evidência e temos muito poucos sinais de para onde é que devíamos requalificar. Dando um exemplo muito claro, nós até agora temos apostado muito em dizer que o trabalho em ciências de computação, em engenharia de software, é um trabalho seguro, não é? Tivemos muito tempo a dizer às pessoas para irem estudar computadores porque aí estavam seguras. Se há profissão que está a ser afetada à data de hoje, de uma forma enorme, é o trabalho de engenharia de software, onde já se vê nos dados económicos uma diminuição do número de vagas abertas para a engenharia de software, principalmente em profissionais mais júniores, e portanto em início de carreira quando saem da universidade. E portanto, não é óbvio, se eu quero dizer a uma pessoa que a sua tarefa a fazer validação documental, uma pessoa que está a fazer produção de texto, uma pessoa que está a fazer análise de imagem, que estes trabalhos podem desaparecer, e eu lhes vou dizer, tem de se requalificar, mas então para estudar o quê? Quais é que vão ser estas competências de futuro que ainda assim vão ter trabalho e que esperamos que possam acontecer e aparecer nesta destruição criativa? Não sabemos. Uhum. E aqui há uma diferença, se calhar, relativamente às últimas transformações históricas com o aparecimento destas tecnologias, que é a rapidez com que ela acontece. Porque quando damos o paralelo da Revolução Industrial, por exemplo, nós com a Revolução Industrial tivemos 200 anos para perceber que trabalhos aqui iam aparecer e as pessoas tiveram tempo de se reformar e de morrer, uhum, para outras então começarem a estudar e nascerem e poderem descobrir o que é que iam fazer. Com a inteligência artificial, tudo indica que isto vai acontecer durante os próximos anos e, portanto, nós todos seremos impactados de uma forma enorme e, por isso, a requalificação parece uma resposta ótima, mas eu não consigo apontar quais é que são as tarefas que resistem, sim, que florescem, que vão crescer, não,
sim,
sei.
Professor Oscar Afonso, é uma das suas recomendações, página 118, investir na formação e requalificação de profissionais em inteligência artificial para assegurar que os setores produtivos tenham pessoas qualificadas para implementar tecnologias avançadas. Mas aqui as empresas vão ter que ser ajudadas pela política pública?
Pronto, eu antes disso gostava de dizer que concordo com o Bernardo. Portanto, acho que as políticas em termos de emprego passam muito pela questão da qualificação ou requalificação e também da questão da equidade, portanto, de favorecer de alguma forma as pessoas que acabam por ser mais penalizadas. Dito isto, é verdade o que aí é dito, sendo certo que, para mim, há esta questão dos median skills que acho que perdem, portanto, têm que ser requalificados ou compensados em termos de equidade, e depois os mais qualificados, eu acho que vão ganhar, acho eu, pelo menos numa fase inicial, vão ganhar muito, sei lá, imagina um médico, eu acho que vai passar pode passar a dedicar menos tempo em diagnóstico, mas mais em decisões clínicas complexas, ou, por exemplo, um advogado pode passar a gastar menos tempo em pesquisa documental e mais em estratégia, não é? E, portanto, não acho que vão ser substituídos, acho que vai haver uma reconfiguração, pelo menos no princípio, ou nos anos mais próximos, acho eu, portanto, é a minha expectativa, mas nunca sabemos, Não é? Portanto, gostava de fazer esta distinção. Não sei se estou a responder à sua pergunta ou se...
Sim, eu gostava de perceber se, por exemplo, na questão da política pública, se temos que chegar, por exemplo, à questão do ensino superior. Aqui o Bernardo já tocou ligeiramente neste tópico. Há aqui alterações que já começam a ser visíveis nos cursos que estão abertos, há uma certa migração para cursos cujo título tem a ver com a inteligência artificial face a outros tradicionais, digamos assim, mesmo dentro da área tecnológica, ou seja, a migração está a acontecer dentro da área tecnológica, por exemplo, da informática mais tradicional para a inteligência artificial. Eu que lhe pergunto, professor, é se qual é que é a orientação que deve presidir à política pública de ensino superior, tendo em conta esta realidade?
Pois, é assim, eu acho que isso depois também cabe muito às próprias universidades, não é? Às próprias instituições. E dentro das universidades, às próprias faculdades, às próprias escolas, não é? Sei lá, eu posso lhe dar o exemplo no caso da Faculdade de Economia. Portanto, nós, na Faculdade de Economia, desde há algum tempo já temos um chatbot próprio, que desenvolvemos especificamente para o ensino, e para além disso, em todos os cursos, portanto, seja ao nível da licenciatura, mestrados executivos e doutoramento, estamos a usar ferramentas que têm a ver muito com inteligência artificial. Por exemplo, sei lá, eu lembro-me agora recentemente, e demora algum tempo, portanto, basicamente desde que se pensa até que é aprovado, infelizmente em Portugal o processo demora 2 anos, porque tem que ser aprovado em conselhos científicos das escolas, tem que passar na centralizado na própria universidade, depois tem que ir para a A3Es, não é, para ser aprovado, e nós temos um mestrado agora que vai funcionar a partir de setembro em Business Analytics, portanto com estas tecnologias, e em blockchain, portanto, também tem um bocadinho a ver com isto.
Portanto, o professor discorda frontalmente daqueles professores que assinaram um manifesto sobre a questão da inteligência artificial que defendem que devia ser proibido esse uso nas universidades, é isso?
Completamente, eu não... Bom, nem quero falar sobre isso, mas isso é absolutamente absurdo, não é? Como é que nós podemos... Isso era a mesma coisa que na altura em que surgiu a máquina de calcular, proibir o uso da máquina de calcular, não é? Nós não podemos ir contra a dinâmica do mundo, nós temos é que aproveitar o que existe à nossa disposição para nos beneficiar, para aumentar a nossa produtividade, no fundo. Portanto, não, acho que é esse o caminho, não há outro caminho, não é? Não podemos ir contra o mundo, temos que ir na roda do mundo.
Bernardo, ensino superior e opções de política pública relacionado com esta realidade da inteligência artificial e nas empresas.
Enfim, isto leva a uma discussão muito mais profunda sobre qual é que é o objetivo do ensino superior, não é? E nós temos, acho eu, até pensando no ensino mais globalmente, nós, enquanto sociedade, temos montado a nossa escola e a nossa universidade como forma de preparar profissionais para o mercado de trabalho. E enfim, isso tem a sua utilidade, não há nenhuma dúvida, e sempre soubemos que havia cursos mais práticos e outros cursos menos práticos e só mais intelectualmente interessantes. Mas a verdade é que, de novo, no mundo em que as competências necessárias para o trabalho estão a mudar com uma velocidade tão grande e em que ninguém consegue prever o que é que vai acontecer, tentar acertar em quais é que vão ser as competências mais úteis no futuro, competências práticas, concretas, aquilo que chamamos hard skills, que é um nome que eu não gosto, mas que acho que é universalmente conhecido, é muito arriscado, não é? A OCDE tem uma estimativa de que demora cerca de 20 anos até conseguir mudar o programa de ensino de uma forma global, no ensino primário e secundário, desculpa, básico e secundário. Agora, imaginar os nossos alunos entrarem na escola a prepararem-se para o mundo daqui a 20 anos, que não fazemos ideia de como é que vai ser, e portanto vale a pena estarmos a ensinar inteligência artificial nas escolas? Bem, não sei, e estarem a ensinar muitas das coisas práticas que ensinamos a programar.
Um tutor da área de inteligência artificial, como é proposto, até pelo governo.
Não, claro, mas aí, enfim, aí estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa são os conteúdos, outra coisa são os métodos, não é? Eu acho que pensarmos em como é que a inteligência artificial pode ajudar a tornar o ensino melhor faz todo o sentido. Aliás, nós temos muitas vezes a discussão quando se fala em proibir a inteligência artificial na escola, ou muitas vezes até quando se fala no receio da substituição de profissionais por inteligência artificial. Nós esquecemos muitas vezes que a melhor alternativa disponível para muitas pessoas não é um professor humano ou é um médico humano, é a inexistência de serviços de educação ou de saúde. A quantidade de alunos que temos que não têm professor em determinadas matérias, a quantidade de doentes que não têm médico durante meses ou anos, e portanto, o aparecimento de alguma tecnologia que permita suprir alguma desta necessidade é ótimo. Eu acho que em educação isso também acontece. Mas, estávamos a falar de equidade há pouco, continua a haver uma desigualdade enorme na capacidade dos alunos conseguirem absorver aquilo que o ensino lhes pode dar. Sabemos que aquilo que prevê melhor o sucesso escolar de um aluno é o grau de escolaridade da mãe, e portanto que o que as famílias dão aos alunos é o fator mais determinante no sucesso profissional e escolar dos alunos. E isto é verdade em todas as tarefas, não é? Se eu estou a estudar para um exame que vou ter amanhã e em casa tenho uma mãe ou um pai que me consegue ajudar a estudar ou explicar, ou que me consegue pagar um explicador, eu tenho uma vantagem enorme.
E há aqui uma outra sugestão do professor que tem a ver com o reforço da educação nas áreas de STEAM, ou seja, nas ciências, tecnologia, e isto desde tenras idades.
Eu aí tenho
assim
mais dúvidas, eu aí vou provocar um bocadinho o professor Oscar Afonso. Sim. Para, para ver o que é que ele acha, mas neste ponto que eu dizia que é... As ciências, tecnologias, etc., o tal STEAM, acrescentando aqui ao STEM tradicional.
Sim.
De novo, é uma das áreas em que nós mais profissionalizamos o ensino superior. Ou seja, em que nós dissemos que o ensino superior dava competências para seguir conseguir executar no mercado de trabalho. Eu volto a lembrar que nas áreas mais técnicas, engenharias a começar por elas, mas também muito na área da medicina que falava o professor Oscar Afonso e até noutras, até nas áreas com mais sofisticação intelectual e com mais necessidade de qualificações, são as áreas que estão a ser mais impactadas pela inteligência artificial. E por isso há uma grande dúvida se de facto aquilo que nós precisamos no mercado de trabalho agora, se o perfil que vai ter sucesso, não é até um perfil mais generalista, um perfil em que a competência técnica passa a ser ligeiramente menos importante e passa a ser mais importante uma capacidade...
Pensamento crítico.
Enfim, o pensamento crítico também é muito abusado. Eu gosto mais da palavra agência neste sentido, que é a capacidade de olhar para o mundo e perceber o que é preciso fazer nele. Ou seja, que produtos e serviços é que fazem falta para transformar o mundo e que por isso vão ter procura económica também.
Isto é
uma arte
de criatividade também, não é?
Claro que sim. Não é?
E, por isso é que se colocou artes no STEAM, não é?
Exatamente, mas eu acho que esse ponto é muito interessante porque, de facto, perante uma incapacidade de prever quais é que são as competências necessárias no mercado de trabalho, eu acho que seria sensato nós generalizarmos um bocadinho mais aquilo que ensinamos, porque precisamos de mais flexibilidade perante a incerteza. E se voltarmos aos primórdios da educação, em que a educação era verdadeiramente multidisciplinar e os verdadeiros génios eram génios na arte, na ciência, na filosofia, nós precisamos um bocadinho de regresso a isso, defendo eu, até mais do que a sobre-especialização na ciência e na tecnologia, porque nessas tarefas em concreto, eu acho que a automação vai entrar com muita força também, mas mais do que isso, aquela polarização de que falávamos ao princípio vai acontecer com muita força. Ou seja, vai haver uma percentagem muito pequena de profissionais que, de facto, vai conseguir tirar imenso benefício. Por exemplo, os especialistas em inteligência artificial, de facto, continuarão com uma procura enorme para quem desenvolve estes modelos, mas como isto é uma tecnologia e é um modelo económico também muito naquela lógica do winner takes all, não é? Os que vencerem, vencerão globalmente e não haverá espaço para 20 laboratórios que fazem modelos de IA, teremos dois, aliás, já vemos agora, não é? Temos a Google, a OpenAI, a Anthropic e pouco mais. Haverá necessidade de termos tantos formados em inteligência artificial como perguntava ao princípio? Bem, eu tenho dúvidas que seja esse o caminho.
Professor Oscar Afonso, gostava de ouvir, porque o primeiro lote de recomendações gerais de políticas públicas vai exatamente para a área de educação e qualificação aqui neste ensaio que agora publicamos. Gostava de ouvir comentar aquilo que o Bernardo estava aqui a dizer.
Não, eu tendo a concordar com o Bernardo, portanto acho, no que diz respeito à educação e à qualificação, no meu ponto de vista, ou do nosso ponto de vista, autor e coautor, é de facto a requalificação contínua, não é? Não é uma requalificação de uma única vez, portanto acho que temos que estar sempre em permanente aprendizagem, não é? Depois é de facto, no nosso ponto de vista, era o reforço STEAM, não é? Mas percebo que se eu tiver, para além de, se eu sair deste núcleo mais restrito e tiver uma pressão mais, tiver mais conhecimento, no fundo quem tiver mais conhecimento, quem se interessar por mais, de forma mais interdisciplinar, se quiser, acho que só beneficia com isso, porque efetivamente nós estamos a falar agora muito no que está a acontecer no curto prazo, mas não sabemos como é que será, nem sequer sabemos o que é que será daqui a 5 anos, não é? Mas pronto, mas portanto estamos a falar muito no curto prazo, que aquilo que podemos imaginar, que aquilo que podemos falar, acho eu, a inclusão também digital, portanto, nesta questão, e já agora, portanto, este propósito fazia também, ou enfatizava o reforço das parcerias, mais parceria entre universidades e empresas, não é?
E eu ia gostava de perguntar, professor, eu percebi, eu pensei, enfim, nas conclusões, que há aqui um foco particular na questão da administração pública. O professor acha que o lado público deve ser o motor, deve marcar um passo, deve ser um exemplo? Qual é que é o papel específico? É abrir um caminho e os privados saberem também que aquilo é um caminho que a sociedade toda deve seguir?
Também, mas não só. Portanto, eu acho que, sei lá, se eu quiser definir, portanto, digamos que fala, não é o termo correto, mas se eu quiser definir uma instituição grande que é ineficiente, é o Estado, não é? É o Estado. E, portanto, eu acho que a inteligência artificial pode beneficiar muito, portanto, há claramente a necessidade de uma reforma administrativa, de uma reforma do Estado, onde a digitalização é absolutamente determinante. Porquê? Porque nós temos vivido, se nós compararmos o ano 2000 com agora, Portugal está a crescer a 1% ao ano, e este crescimento de 1% ao ano significa que dobramos o PIB ao fim próximo de 70 anos. Os países de leste, por exemplo, que entraram em 2004, e que receberam muito menos fundos do que nós, portanto, crescem a 3% ao ano. E alguns já nos ultrapassaram. Momentaneamente nós até estamos a crescer mais, mas é momentaneamente. Porquê? Porque estamos a beneficiar do turismo, muito fruto da guerra na Ucrânia e também no Médio Oriente, portanto, estamos mais afastados do que os países de leste, porque recebemos um boom de imigrantes absolutamente estrondoso, portanto, entre 17 e 24, à volta de 160 mil, e também porque tivemos um PRR muito generoso, portanto, e mesmo assim não conseguimos sair dos 2%, e, portanto, com este contexto que temos, nós devíamos estar a crescer a 5%. As nossas contas é que, com tantos imigrantes, com tanto turismo, e com o PRR tão generoso, devíamos estar a crescer
a 5%. Mas então porquê que não...
Fazemos, porque somos super ineficientes na administração, no que diz respeito ao Estado. Eu se quiser instalar um painel solar em minha casa, eu tenho que ter autorização de pelo menos 10 entidades diferentes, que são do Estado e que não comunicam entre
mas
si.
Mas então, se queremos parcerias público-privadas, vão empurrar do lado público, se isto continuar.
O Estado tem que se transformar. O Estado tem que se transformar, não é?
Desse ponto de vista, os privados vão puxar pelo público.
Podem puxar pelo público e, se o fizerem, ótimo.
Bernardo, o que é que pensa sobre isto?
O que eu penso é que o Estado tem que se reformar. E, portanto, existe um Ministério da Reforma do Estado que até agora, para já, não se viu nada, não é? Mas tenho alguma esperança que aquilo resulte em alguma coisa.
Deixa-me ouvir aqui o Bernardo.
Sim. Não, ia dizer que neste ponto estou em violento acordo com a necessidade de digitalização. Isto vai à boleia da inteligência artificial, mas eu acho que é muito interior a isso. De facto, nós tendemos a olhar para a digitalização como uma camada que pomos em cima de um processo já existente, e isso claramente não funciona. Aliás, os ingleses até têm duas palavras diferentes para... o digitization e o digitalization, em que eu só estou a passar para o digital o processo de papel, agora eu trabalho com PDFs em vez de trabalhar com folhas de papel.
Sim.
Em outro caso, eu faço uma reengenharia de processo. E nós, de facto, no Estado, não vimos esta reengenharia de processo a acontecer com a velocidade e com a intensidade que vinha a acontecer. E eu aí acho que também muito a culpa da falta de recursos humanos no Estado. Porque se é verdade que o nosso Estado é muito grande e ineficiente, e é um facto, também é verdade que os recursos que lhe fariam falta para ser mais eficiente não estão lá. E o Estado delega a sua estratégia tecnológica quase toda no setor privado, o que nunca é uma boa ideia. Não que o setor privado tenha algum problema, mas uma instituição delegar a sua estratégia num externo não é uma boa ideia. Nós devemos subcontratar aquelas tarefas que conseguimos definir muito bem e que não são centrais para a nossa operação e que não somos especialistas. O Estado tem de ser especialista em tecnologia, o Estado tem de ser especialista em digitalização. Porque, de facto, primeiro, enfim, é um óbvio capacitador e catalisador da economia. E, portanto, nenhuma instituição suporta a nossa ineficiência em aprovar, como dizia o professor Oscar Afonso, para os painéis solares é um exemplo, mas para abrir um hub tecnológico em Lisboa a dificuldade é a mesma para uma multinacional e para conseguir navegar os nossos mecanismos de contratação. E, enfim, não vale a pena entrar por aí. Mas, acima de tudo, aquilo que me preocupa mais é o Estado não tem em si mesmo. E mesmo agora a alteração da AMA, da Agência para a Modernização Administrativa para a Arte, não temos ainda recursos humanos qualificados suficientes no Estado que sejam capazes de dominar esta transição tecnológica que tem de começar no Estado. Tem de começar no sentido em que o Estado tem de ter capacidade de responder com velocidade, com competência e com eficiência, sem estar a pedir 20 coisas ao lado. E, portanto, não vale a pena nós termos desígnios estratégicos de transformação do Estado se esse aqui não há capacidade de execução, e esta capacidade de execução tem de se fazer dentro de casa. Com a dificuldade de que estes profissionais ainda são muito caros. E, por isso, as pessoas que precisávamos ter dentro do Estado para fazer esta transformação, no privado, têm salários melhores e conseguem carreiras melhores.
Uma dificuldade de atração, não é? De pessoal especializado.
Claro, e, portanto, a maneira como o Estado recruta... remunera, ajuda a progredir as carreiras de pessoas nestas áreas que têm muita procura, tem de ser repensada. E por isto sim, eu estou muito de acordo que a reforma do Estado tem um lado de simplificação administrativa que é preciso fazer e que não é tecnológica, mas é preciso repensar de fundo que recursos é que o Estado quer ter, que pessoas é que precisa de ter, com competências e com que autoridade dentro do próprio Estado para se reorganizarem estes processos, para que isto não seja um sonho, não é?
E a inteligência artificial não pode ajudar o Estado a ser mais ágil,
claro,
na forma como...
E até, pode reduzir o custo de fazer esta transformação, porque se eu dizia que os programadores são a profissão que está a ser mais afetada e, portanto, está a ser mais substituída por inteligência artificial, isso também é uma oportunidade enorme para quem precisa de contratar programadores, porque, de repente, eu consigo fazer software a um custo mais baixo do que conseguia fazer antes. Aliás, há um paradoxo económico chamado paradoxo de Jevons, que é muito interessante, que mostra isso, que às vezes com o aumento de eficiência de um recurso, ou de utilização de um recurso, o seu consumo total até aumenta, que é o contrário do que esperaríamos, mas não me vou distrair. Isto para dizer o quê? Claro que a inteligência artificial pode ser um catalisador da transformação do Estado. O que é que precisava? Que dentro do Estado nós tivéssemos pessoas que soubessem desenhar a estratégia para como é que a inteligência artificial pode fazer isto e a pudessem executar. Porque se o que eu faço sempre é delego no meu fornecedor esta minha estratégia de transformação, os incentivos não estão alinhados. Já
existe agora uma estratégia para a inteligência artificial.
Bem, não, sim, mas muito alto nível. Eu nestas coisas sou muito pragmático e muito terra a terra. Eu quero perceber que pessoas é que estão dentro do Estado que têm capacidade de usar os modelos de inteligência artificial que existem para pegar num processo, na segurança social, nas finanças, na saúde, e mudar a maneira como é feito cada um destes processos.
A tornar mais capilar todo o processo.
É evidente, não é? Se eu quero este sonho que falava o professor Oscar Afonso, que me parece evidente. Se eu quero, só tenho poucos médicos. Não consigo reduzir o número de utentes sem médico de família. Já tentámos tudo, já pagámos mais, já reformámos com o LIS, fizemos tudo. Não funciona. Eu preciso que os médicos sejam mais eficientes com o seu tempo. E, portanto, para com menos tempo com tarefas administrativas. Eu precisaria que um médico não precisasse de estar a fazer um resumo de uma consulta quando ela acabasse, que não precisasse de estar à procura de um doente em 50 sistemas diferentes. E isto Não precisa de uma estratégia. Porque se perguntar a qualquer profissional de saúde o que é preciso fazer, todos eles têm uma lista claríssima. O que eu preciso é de pessoas com capacidade de execução. E por isso preciso de recursos humanos.
Se nem o computador funcionar, Bernardo, às vezes...
Não, evidente, mas claro, mas é exatamente esse o ponto, não é? Nós gostamos, às vezes, muito de estratégias grandes e de grandes planos, quase quinquenais, não é? Um bocadinho soviético. De como é que queremos transformar? Quando a realidade prática, nós sabemos muito bem o que é preciso mudar, precisamos é de ter pessoas com capacidade e com autoridade para fazer esta mudança.
Professor Oscar Afonso, gostava que nos explicasse esta ideia que também deixa no final do livro, que associa um conjunto de reformas ligadas à poupança e ao sistema bancário e à inovação. Muito rapidamente, qual é a sua ideia?
Bem, pronto, eu por acaso ontem, esse propósito, ontem na apresentação do livro aqui no Porto, um dos apresentadores foi a professora Elisa Ferreira, e ela lembrava, por exemplo, que nos Estados Unidos, quando aparecia alguma ideia, não é? E se essa ideia tivesse o ok, um parecer positivo de uma série de entidades, aparecia logo dinheiro para financiar essa ideia. Aqui em Portugal isso não acontece, não é? E portanto há este problema de desenvolvimento do mercado de capitais que não ajuda muito, portanto, na inovação em geral e no caso da inteligência artificial em particular. Começámos a pensar um bocado nisso. E, portanto, tornar também a banca, mas se continuássemos na banca, portanto, ignorando este desenvolvimento do mercado de capitais, sim, se estivéssemos apenas a falar do sistema bancário, a ideia é, bem, pode também ajudar na reformulação do sistema bancário e torná-lo mais eficiente e poder por aí também permitir libertar dinheiro que possa ajudar.
E a questão da poupança, professor?
Bem, a poupança é se nós tivermos, imagino, portanto, isso também era uma mensagem que eu gostava de deixar a propósito desta ideia de que agora vamos todos perder o emprego. Eu gostava de dizer que, ou pelo menos quero pensar assim, que à semelhança daquilo que aconteceu em todas as revoluções até agora, portanto, desde a Revolução Industrial, mas antes nos descobrimentos e mais atrás, sempre que aconteceu alguma tecnologia de aplicabilidade geral, como é o caso, há de facto um problema no emprego, mas a seguir foram criados mais empregos do que foram destruídos. E acredito que aqui também, onde surgem novas profissões, e portanto o emprego há de aumentar mais do que diminuir. Mas então, isto, se aumentar a produtividade, porque, e é por isso que eu acredito nisto, se isto aumentar a produtividade, alarga o mercado interno, portanto, alarga também, portanto, no fundo, os recursos, não é? E, portanto, este alargamento dos recursos, permitidos pela inteligência artificial, pela inovação, pelo crescimento, há de também ser um incentivo à própria, à poupança, não é? E essa poupança depois pode ser ela própria canalizada de novo, portanto, também de recursos para mais inovação, um bocado nesse sentido.
E a questão fiscal também entra, digamos, nestas ferramentas de política pública? Podem ser discriminadas positivamente do ponto de vista fiscal, esta inovação, esta inteligência artificial cá em Portugal?
Pode, mas pronto.
Com
mas
que modelos? Com que exemplos?
Podemos, isto joga sempre no sentido de incentivos, não é? Portanto, em economia, portanto, nós se quisermos direcionar para um lado ou para o outro, portanto, as políticas públicas vão no sentido de incentivos, não é? Se eu incentivar mais alguma coisa, diminuindo-lhe a carga fiscal, obviamente que vai ser mais procurada e mais incentivada, não é? E, portanto, também mais oferecida. E aqui também pode haver este incentivo de políticas públicas promovido por via fiscal, não é? Esse caminho, claro que pode ser feito sempre, mas sempre por via de incentivos, sendo certo que também a inteligência artificial pode ajudar o próprio Ministério das Finanças a ser mais eficiente, não é? Por exemplo, nós aqui em Portugal temos um problema de um peso muito significativo de economia não registada e provavelmente a inteligência artificial pode ajudar na detecção de sinais de alerta que permita corrigir esta situação, por exemplo, não é? Sei lá, a inteligência artificial pode atuar como ex ante, ex post, pode ser ela própria uma influenciada, uma influência, portanto, há aqui vários canais que importa certo. Explorar agora, e discutir.
Na perspectiva, gostava então agora de fazer uma visão um pouco mais macro. Bernardo, há pouco travei este ângulo, mas vou agora desenvolvê-lo, que é, de facto, os motores de inovação em inteligência artificial não estão propriamente em Lisboa, em Sintra, em Aveiro, estão noutros pontos do mundo. Como é que nós, portugueses, vamos singrar nesta revolução da inteligência artificial quando as economias e países mais poderosos têm, de facto, outra força para fomentar a tecnologia e, digamos, mandar, digamos, nesta indústria?
Bem, tentando ser muito sucinto, há várias camadas em que podemos atuar e o ganho, se a inteligência artificial é, de facto, uma tecnologia de uso transversal geral, nós podemos especializar-nos no desenvolvimento da própria tecnologia, e aí eu acho que não temos hipótese, e portanto, de sermos os especialistas na criação dos próprios modelos de inteligência artificial, os tais que têm a OpenAI, a Google e a Anthropic, o ChatGPT que conhecemos todos, que usam destes modelos de fundação, mas há a camada de aplicação onde nós podemos claramente competir, ou seja, como é que eu pego na inteligência artificial e a aplico a todas estas áreas da economia que vão precisar de ser transformadas e aí não há nenhum motivo para nós não podermos utilizar. Aí há um lado muito interessante que a disponibilização desta tecnologia é relativamente barata, ou seja, não há uma grande necessidade de capital para eu começar a usar a inteligência artificial para aplicar à saúde, ao turismo, ao que for. E, portanto, de alguma forma, isso é uma oportunidade para Portugal, porque com recursos bastante qualificados que temos, mas temos uma falta de capital normalmente grande que nos bloqueia, como aqui a necessidade de capital inicial para investir, para ter uma ideia, é mais baixa, nós podemos prosperar. Aliás, é muito interessante ver que a maior parte das startups que nós temos, enfim, da primeira geração de startups em Portugal, dos últimos 10, 15 anos, que se ingraram, quase todas têm alguma ligação à inteligência artificial. No lado de tradução, no lado do setor financeiro na detecção de fraude, agora começamos a ter algumas do lado da saúde e por isso.
E devemos especializar-nos exatamente nesse caminho, a tradução, na questão da saúde, ou seja, alguns nichos.
Não, diria que não. Não, acho que não. Acho que nós temos de ser especialistas na aplicação da tecnologia. Ou seja, o que nós temos é de dominar muito bem, não o fundamento, aliás, que é até mais aquilo que estudamos na universidade. Mas não tanto o fundamento de como é que eu treino modelos de inteligência artificial melhores, porque aí teremos muita dificuldade, porque aí sim há muita necessidade de capital cada vez que se quer fazer um destes modelos novos. Estamos a falar na ordem dos bilhões americanos ou dos milhares de milhão de dólares para desenvolver modelos destes e, portanto, está fora do nosso campeonato até ao nível europeu. Se nós olharmos na Europa, não temos nenhum modelo de inteligência artificial verdadeiramente competitivo. Temos um francês chamado Mistral, que é razoável, mas não está no top. E, portanto, nessa camada eu acho que não temos hipótese de competir. Na camada de aplicação não acho que faça sentido nós termos o Estado a dizer-nos ou alguém a dizer-nos qual é que é o nosso ângulo.
Não tem que ser o Estado.
Não, mas eu acho que aí virá de novo. Aí a capacidade criativa de olhar para o mundo e perceber onde é que há uma lacuna de alguma coisa que precisa ser desenvolvida é a competência central. E por isso, nós temos profissionais de sucesso na área da defesa, na área do turismo, na área do agroalimentar.
Podemos usar as ferramentas para potenciar Sim. as áreas onde já temos alguma vantagem. Vou dar um exemplo. Devemos ser os campeões da tecnologia ao serviço do turismo, por exemplo?
Eu tenho dificuldade em dizer isso, confesso, porque eu acho que o nosso ângulo nesse aspecto. Repare, de facto, nós estarmos muito expostos a turismo faz com que a maior parte dos portugueses tenha intuição acerca do turismo e portanto, possa ser mais competente a desenhar soluções para turismo, claro. Mas eu acho que cada pessoa encontrará um nicho do seu interesse, de uma área que lhe dê entusiasmo e criatividade e curiosidade intelectual, para depois começar a desenhar soluções e a desenhar produtos e serviços que possam responder. Por isso, não acho que Portugal vá conseguir ganhar a dizer eu quero ser o especialista na agricultura e no turismo. Eu acho isso muito difícil. Eu acho que nós teremos... De facto, há hubs que se criam, e o professor Oscar Afonso também fala sobre isso, que depois tem uma série de vantagens, porque há parceria entre a universidade e as empresas, e há talento que começa a ganhar especialidade, mas acho que será muito difícil encontrar esses filões, aliás. É olhar para a nossa geração de startups e vemos em imensas áreas diferentes, não há propriamente uma área de especialização.
Oscar Afonso gostava de ouvir sobre isto, sobre esta questão da especialização em áreas ou não, a generalização. Portugal, no fundo, no mundo tecnológico.
Sim, eu concordo com o Bernardo, portanto acho que nós não podemos aspirar a ser criadores de inteligência artificial, porque não temos escala, mas podemos usar a inteligência artificial para escalar, para melhorar empresas, para criar novas empresas. Eu faço lembrar, por exemplo, aqui a Sword Health tem tido um sucesso enorme, portanto, e aquilo, o que é aqui a Sword? A Sword, basicamente, é a materialização de uma tese de doutoramento, não é? Neste caso, do Virgílio Bento, e com muito sucesso, e, portanto, são estas iniciativas, não é, que eu acho que nós podemos escalar ou aspirar a escalar, tendo em consideração a nossa dimensão.
Mas pegando esse exemplo, eu acho que de facto é um exemplo de uma área de especialização de uma pessoa em concreto que viu ali uma oportunidade de negócio e criou a empresa. Se nós olharmos para a TechEver na área da defesa, vemos a mesma coisa. E se olharmos a seguir para uma OutSystems na área do desenvolvimento de software, vemos a mesma coisa.
Lá está, não tem que ser o Estado a dizer,
mas,
a ditar.
De acordo, mas não há nenhum setor comum a estas empresas que lhe disse, não é? Temos saúde, temos setor financeiro, temos defesa, e cada uma destas empresas vem de uma visão, de um conjunto de pessoas que viram uma lacuna e criaram. E, de facto, o grande, quando eu venho do lado tecnológico e do mundo tecnológico, a grande vantagem do hub que se cria vem das competências de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de software, de aplicação de inteligência artificial, e que depois é muito transferível. Não é? Há pessoas da Sorda a passarem para a Fidesai, a passarem para a OutSystems e a passarem para a TechEver. Isto acontece sem que precisem de ser especialistas só no setor. E, por isso, mais do que no setor, o que a mim me preocupa nesta altura, nesta geração, enfim, que está a ganhar competências, é garantir que se especializam em duas coisas. Especializar, se calhar, num abuso de palavra. Mas, por um lado, na utilização de tecnologia, à velocidade que ela aparece, e, portanto, um gosto constante por experimentar e por aprender aquilo que aparece, e depois que se vá estimulando, que é uma coisa que nós fazemos muito pouco na escola portuguesa e no ensino superior português também, que se estimule a criatividade, o pensamento divergente, a capacidade de olhar e resolver problemas. Sim. E ter a noção que nós conseguimos agir é muito importante.
Mesmo para terminar, a última questão tem a ver com a questão que não falei e deixei para o final, porque outros debates têm sido feitos até neste programa sobre essa matéria, sobre a questão ética e a questão do lado humano em tudo isto. Professor, em que ponto nos encontramos? Vê uma evolução muito consciente e positiva deste debate nesta matéria? Tem sido muito debatida a questão da utilização responsável da inteligência artificial. Esse é um tema que tem vindo lado a lado com a reflexão sobre IA em todo o mundo. Como é que vê o estado da arte dessa reflexão?
Pronto. De facto, essa é uma questão muito importante, não é? Porquê? Porque a inteligência artificial pode, de facto, criar aqui viés algorítmicos, não é? Que, portanto, pode, no limite, levar à erosão da autonomia humana, tem impacto no emprego, como já falámos, e, portanto, há grandes assimetrias no poder tecnológico. Agora, de facto, não há dúvidas quanto ao facto de que a inovação deve ser orientada por princípios éticos explícitos e não apenas por eficiência económica. Eu gostava que isso ficasse bem sublinhado, e acho que o livro é bem incisivo a esse propósito. Se a discussão até agora tem sido suficiente, Também não lhe sei dizer, não é? Eu acho que tem havido alguma preocupação, e há alguma preocupação. Agora, se é suficiente, não sei. O que eu gostaria era que é que não houvesse a erosão da autonomia humana, que o impacto no emprego fosse mitigado e que não houvesse grandes assimetrias de poder tecnológico. E portanto, que os princípios éticos prevalecessem, digamos assim, sobre a questão da eficiência económica, que é muito importante, não é?
Bernardo Caldas?
A mim, de tudo isto, preocupa-me, acima de tudo, a preservação da autonomia, da liberdade, não é? Aqui o risco de que nós, até mais do que a tecnologia estar enviesada, porque nós humanos também somos enviesados, e é verdade que a tecnologia pode amplificar isso, mas não parece o risco maior. O risco maior é que nós comecemos a entregar cada vez mais processo de decisão à máquina, em alguns casos de forma consciente, em alguns casos de forma inconsciente. Porque assim, por exemplo, parece-me o risco da IA na educação, é que nós temos de ensinar os alunos, mas também a nós próprios, que há coisas que mesmo que a máquina consiga fazer, nós queremos preservar para nós, porque tem muito mais a ver com os nossos valores e com o mundo que queremos fazer do que aquilo que é mais eficiente ou aquilo que é mais prático. E por isso, de alguma forma, o grande risco ético para mim da inteligência artificial é a delegação excessiva na sua recomendação, na sua decisão, na sua opinião. E por isso, de alguma forma, a grande capacidade que temos de ganhar é de percebermos o que é que devemos delegar na inteligência artificial e aquilo que devemos preservar, mesmo que seja difícil, mais custoso e menos eficiente.
Muito obrigado pela vossa presença, Bernardo Caldas e Óscar Afonso. Falámos sobre economia, inovação e inteligência artificial, com base num novo ensaio agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Da capa à contracapa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A conversa na íntegra em podcast, como habitual, nas plataformas digitais habituais. O genérico original deste programa é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Beatriz Garcia, João Campelo, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema.